Assim, nada aqui que eu tenho aqui, primeiro foi o doutor Carro, que era deputado, era que era vivido dentro da terra dele, foi nascido e criado dentro da terra dele. E a gente nasceu aqui mesmo, trabalhava aqui dentro da propriedade dele. Vivi aqui, direto. Daqui, pronto, só saí uma vez para ir para São Paulo. Depois eu voltei, passei 4 meses em São Paulo, não deu para mim. A gente é de cultura, lá fora fica tudo acanhado. Aí não deu para mim, não é muito frio. Eu digo, eu vou embora, vim embora, mesmo local. Voltei a trabalhar, comecei a arrumar e vim para ali. Pedi para ele um canto para bater tijolo. Até quem tem terra era ele, aqui era ele mesmo. Ele era o pai da nação do Imbuzeiro. Da nação da pobreza era do Dr. Carro. E a mãe dele. Aí a gente, fui falei para ele, ele me deu um canto para bater o tijolo. Eu comecei a trabalhar. Eu não adiantava pedir dinheiro, que dinheiro não dá para fazer minha vida. Aí eu fui, ele me deu um canto para bater o tijolo. Ele pediu, falei para ele que não podia construir, que não tinha nada, só tinha 4 filhos para dar de comer, tudo desse tamanho. Aí ele disse para mim, eu quando dou, eu não pergunto para que é. Aí eu peguei vendendo. Eu fui coisando, fui trabalhando, morava numa casinha de paia. De paia. Porque não tinha condição de fazer uma casa. Aí eu preguei. Quando fui trabalhando, a coisa aí foi para lá, falar que ele era o dono da propriedade. Eu falei com ele, doutor, eu queria fazer uma casinha de taipa, de teia. Eu queria que o senhor me desse a madeira. Aí ele disse, olha, você não precisa me pedir. Isso aqui não é meu, isso aqui é de vocês. Aí eu digo, não, mas tem que ter autorização que tem de administrador. Aí chega lá, tá cortando, o administrador vem proibir. Que eu não tenho ordem, ele diz, do que é meu, eu não dou ordem para ninguém. Você vai lá, corte. Eu fui, cortei a madeira, eu comprei um jumentinho para viver, fazendo a vida, trabalhando nele, né? Aí ele disse, vai cortar. Eu fui, cortei, filho, vem meu pai, veio me ajudar a fazer uma casinha. Fui logo aqui perto do muro, aí depois desceu para baixo.
Aí, esse muro aqui?
Sim. Aí eu fui. Porque aí não tinha estrada não, sabe? Não tinha caçamento, não tinha nada. Isso aqui era. Isso aqui mesmo, isso aqui. Isso aqui era um lixo. Desde esse colégio. Isso aqui tudo era lixo. O lixo da rua, todo era botado aqui.
O senhor conheceu isso tudo?
Eu era garoto, desde também eu fui criado com um velho. Meu pai morava na lagoa, o velho se pegou-se comigo, era um vizinho lá da lagoa. Aí ele me carregou para lá, porque ele não só tinha uma fia. Aí foi tentar, né? Aí eu ficava, eu era tão grande que ele botava no meio da mesa, na hora do almoço, para ver o bolo de feijão e me dava. Assim eu fui criado com ele. Eu posso dizer, eu fui criado com ele. Aí depois ele veio para ali, eu vim acompanhando ele. Aí foi tempo que ele foi doenceu, pegou a doença, eu tomava conta dos bichos dele, do jumento, e fui coisando, aí depois tinha um gado, ele foi e vendeu, adoeceu, o filho levou ele pro Recife. Lá o velho morreu. Aí ele veio, a filha mandou me chamar, e aí, eu digo, bom, seu pai morreu, o que ele deixou é seu, não é meu. Isso aqui não é meu, é de vocês. Eu não quero nada de ninguém. Mas digo não. Quando Deus tiver de me dar alguma coisa, me dá com o meu suor. Eu não quero nada de ninguém para depois dizer que eu abriguei vocês me dar alguma coisa. Não. Aí tem uma casinha de taipa, de teia. Criando meus filhos. Fui criando, fui trabalhando, fui coisando, movimentando, carregando uma areia de um, uma pedra de outro, tijolo, coisa. Esse serviço daqui, que tem aqui, A água todinha foi eu que carreguei no jegue, no jumento. Era o mesmo ali, era o tanque que eu carregava da lagoa. Eu entrava de 1 hora da manhã da lagoa, saía no outro dia de 1 hora, 24 horas. Eu trabalhava produção. Quer dizer, que trabalha por carga, sabe? Que a gente chama produção. Eu virava assim. Aí, a minha vida era essa. Já hoje eu moro no mesmo canto que a mãe do Dr. Carro me deu. Tá com uns 50 anos, ou mais. Parece que tá com mais de 50. Eu moro nesse mesmo lugar. Que ela, quando me deu, eu fui pedir o prefeito disse, não tem, não. Fui, fala com o cara que tomava conta, com o Zeca Ribeiro. Acho que você já viu falar, né? Que era, ele era o chefe do sindicato. Fale com ele. Tenham. Eu passei, viu o canto. Eu digo, uma situação tá ruim pra mim. Mas Deus é o maior de tudo. Eu vou lá. Fui lá, bate palma, ela saiu. Quer que é, meu filho? Eu digo, eu vim aqui. Você é filho de quem? Eu disse, seu filho de Antelianda. De Antelianda, eu moro na lagoa, é a senhora. Quer que você quer? Eu digo, eu vim aqui pra senhora me dar um canto, pra eu fazer um bom caminho. Eu não tenho solução de pagar aluguel. Eu vivo de um dia de alugado. Onde uma pessoa me chama pra trabalhar. E a minha vida é essa. Ela foi. Diz, tem um lugar que tem. Entregue lá o prefeito. Eu entrego. Mas não precisava, eu digo, precisava, porque eu pedi o senhor não me deu. Ele disse, amanhã eu vou lá olhar. Eu chegou, olhou, foi lá, Isaac Ribeiro. Mandou afastar as seicas para fazer o meu lugar. Aí, no outro dia, ela veio com uma bengala na mão. Espiou para mim, olhou. A mulher com o bolso desse tamanho. Tá carregado, não tá? Eu digo, tem um bocado, viu? Depois piou pra mim, disse, olhou pra um canto, olhou, passa essa seca, passa essa outra, deixa o local. Puxou o lixo, era lixo, viu? Era lixo, carregar tudo isso aqui. Trabalhei 2 dias com 2 noites, puxando o lixo pra deixar o lugar. Aí fui um mucambinho de pano, me soquei de baixo. E vamos atrás de alugado, coisando. Hoje, graças a Deus, tem um teto. Trabalhei, trabalhei de noite a dia. Viu? Eu não pedi. Só tem. Foi 2 pessoas que me ajudou. Aliás, 4. Primeiramente, Deus e Nossa Senhora. Segundo, foi Carlito. Terceiro, Doutor Eduardo. Mora perto de advogado. Ele me levantou, eu tinha o estirolo, bati o estirolo, mas não tinha essa condição de botar o pedreiro. Eu criava 4 bacurim. É o que a gente chama poico, né? Aí eu digo, vou vender, mas vai dar para botar o pedreiro. O que eu vou fazer, meu Jesus? Dinheiro eu não tenho. Aí João Travasso me chamou para ir laçar lá um garrote, estava com uma bicheira, eu fui. E lá lacei o garrote, vi veneno. Pois eu digo, esse veneno não mata não. Ele disse, por quê? Porque já tá velho. Eu fui no bolso, eu fumo. Aí eu fui no bolso, tirei o fumo, cortei. Tirei uma peça em redor. Tem na boca, aí fiquei com ele. Eu digo que o garrote tem mais baixo, fiquei com o fumo na boca. Aí peguei a guarda do fumo, catuquei com um pau, com o bicho se zangar e derramei dentro. Daqui uns 5 minutos, os bichos começaram saindo. Saindo, eu fui peguei uma lã de algodão, soltei de novo aí ao redor, usei. Digo, pronto, pode soltar. Ele disse, não vai conseguir a mosca, não põe mais. Aqui não. Em 3 dias o caixão da bicheira caiu. Ele só vai pegar o caixão ontem. E a mosca não põe mais. Digo, nele não vai pôr mais não. Onde eu passei a guarda de fumo, a mosca não senta mais nunca. Aí ele disse, vamos lá em casa. Eu fui para casa dele. Eu tenho um negócio para te dar. Eu fiquei meio desconfiado. Digo, o cara quando tem uma coisa para dar, ou é ruim ou é bom demais. Aí depois ele disse, não, vamos ali, João Aleixo. Não bora. E lá ele ficou, ele senta aí. Ele foi para lá, conversou com o João Aleixo lá dentro. Daqui a pouco, acho que ele telefonou lá para Carlito. Para Carlito não sair. Aí disse, ah, vai lá embaixo. Que era perto do povo, lá do hospital. Aí foi. Digamos lá, senta aqui. Eu disse, eu estou se vindo de que aqui? Falar, começou mais. Mas João Aleixo conversou com o Carlito lá e daqui a pouco o Carlito saiu. Era o prefeito. Na minha mão. Leandro, como é que tá? Digo, se Deus quiser vai ficar bom, né? Aí ele espiou para mim e deu uma risada. Já fiquei desconfiado, pobre, que nos cantos que chega, isso é coisa, digo. Mas foi, entrou pra lá e voltou. Já que você entrega a Zeca Ribeiro, ele sabe o que é que vai fazer. Eu não sei ler. Eu cheguei em casa, mandei uma moça que tinha lá, não lembro, é pra te entregar. A Zeca Ribeiro, para a Zeca Ribeiro mandar 2 pedreiros para tu. Tá certo. O senhor estava lá, quando foi na segunda-feira chegou. Os pedreiros começaram trabalhando e eu ajudando. Eu sempre tinha que carregar o troço dos outros para fazer minha feira. Que eu não tinha. O que tinha não dava para. E fui levando, e levantaram. Eu tinha. Uma esteia, eu tinha lá uma esteia que foi da outra casa, coisa anda, digo, dá pra coisa. Aí eu comprei mais 200 esteias, já usada, que no dinheiro não dava pra comprar nova, porque quem tem, tem, quem não tem. Aí eu fui, comprei, eu digo, dá pra cobrir, ficar aqui. Ficou. Aí a gente, onde foi, deu problema, aí eu fui, doutor Eduardo, foi, passou o caçamento, aí prendi, a casa ficou bem embaixo. Doutor Eduardo puxou a garagem, fez, era encostado, tem uma garagem, aí ficou a coisa na frente, eu disse, mesmo assim, você, eu digo, doutor, você... Puxa para frente, eu digo, quando eu puder, eu puxo, doutor. Agora eu não estou podendo. Se eu morrer, vai dar trabalho até para assim, para me enterrar. Ficou. Aí depois veio o tempo da política, lá vem Carlito e o irmão dele. Eu estava com o estivolo, mesmo assim, na frente, assim. Eu tinha encostado o estivolo. Aí ele disse, já que tu tem alguma coisa para... Digo, eu não sou mestre, eu não sou do outro lado. Vocês sabem que eu sou de vocês. Aí eu nunca dei voto contra. A minha família não vota contra. O velho meu pai se criou aí dentro. A gente se criou aqui dentro da fazenda. Aí eu posso votar por quem? Não é por vocês? Eu só posso votar por vocês. E algum filho que eu fosse formando ou crescendo, ele tem de caminhar no mesmo caminho que eu estou. Aí ele, está certo. Onde for para semana, eu vou mandar 2 pedreiros para fazer isso aqui. Eu digo, ah, senhor, eu não estou pedindo, o senhor que está dizendo. Se o senhor tiver boa vontade, o senhor faça, está vendo que eu não tenho disposição. Está certo. Ficou Foi-se embora uma semana, foi-se embora na outra, foi-se embora na outra. Eu ficava o alicerce, à frente, bati, passou o doutor Eduardo. Aí chamou minha esposa, Daíde, Dana, aí disse, pronto, doutor, diga seu p***, ele já bateu o alicerce já, diga seu p***, que amanhã eu vou mandar um pedreiro para ele. Quando foi no outro dia, o pedreiro chegou, aí levantou. Agora tem de descobrir a casa, é para levantar as empenas. Aí foi bolindo a casa toda. A madeira que tinha não prestava mais. Eu disse, agora deu para mim, que eu não tenho dinheiro para comprar madeira, como é que eu... O que é que eu vou fazer? Aí ele passou por mim e deu uma risada. Doutor Eduardo. Daqui a pouco ele mandou chamar tudinho. Mandou chamar mesmo a mulher e diga a que tem apartamento, diga a que vá pra ali, olha. Pega o bife e vá pra ali. Pra dizer que lá tem agasalho. Mas eu tinha uma cozinha que não tinha sido bolida. Digo, não, a culpa é o homem já fez tanta coisa com a gente. Vou não, aqui dá pra gente ficar. Dá pra, cabe tudinho. Aí fiquemos lá no... Ele disse, aí dá pra dar senhor. Aqui dá demais, eu dou. Aí ficou. Quando foi, daqui uma hora, ele foi e chamou. Ô, dona, aí vem cá. Um papelzinho. Então, diga seu p***, vou lá em gesso e pega essas madeiras. Que amanhã eu botar as madeiras na casa. E essa madeira que tem não presta. Foi, comprou a madeira e me deu. Cobriu, me deu pronta. Ele me deu pronta. Hoje eu tô lá no meu mucambim, ali. Mas foi, não foi somente com a minha esposa, foi com as esposas dos outros, que os outros me ajudaram. O certo é certo. O errado é errado. Hoje eu tenho, o que eu tenho, eu agradeço a Deus e ele. Porque ele me ajudou, uma pessoa, um senhor de coração bom. Mas, o que é bom a gente deve dizer em qualquer canto. É que eu, qualquer um canto que eu tiver, a pessoa maltratar, se eu não puder fazer nada, eu saio. Mas porque ele é uma pessoa boa, o que é bom é de que é bom. Carlito é muito bom. A família, pessoas são boas demais, eu não vou dizer que são ruins, porque eu ainda vivo da terra deles. Se eu tiro lenha, é na terra deles. Se eu tiro uma carga de vara, é na terra deles. Se eu boto um roçado, é na terra deles. Eu vou dizer que sou ruim? Não posso. Se o senhor está me servindo, eu vou dizer que o senhor é ruim. Ninguém pode ser bom para todo mundo, mas para mim eles são bons demais. Até quando eu puder, eles precisarem de mim. Eu puder votar, ele sendo candidato, eu vou acompanhar o lado dele. Não vou acompanhar o outro lado, porque o outro lado nunca me serviu, ninguém está me servindo, eu só acompanho o lado que está me servindo. Aí eu, minha família, porque hoje eu não posso pegar mais a mão de ninguém. De meu filho não posso mais, que está tudo de maior. Eu tenho dito a eles, se vocês quiserem ir para outro caminho, vocês vão. Mas estão sabendo que não dá certo. Porque o outro no outro lado pode não, já vai prometer, mas nada dá. Vocês quando precisar, vão buscar qualquer troço que vocês precisarem de tirar, vão para a terra deles, encontra na estrada. Ele não deu senhor que vai parar o carro para mandar dizer, ei, pare. Esse modo pode mandar parar, vocês verem que está fazendo uma coisa que não é para fazer. Eu estou com 65 anos. Esse povo nunca me mandaram me chamar para me dar um carão. Porque eu só gosto do meu negócio certo. Quando eu precisava, ia lá. Mas, eu vim avisar porque vou tirar. Porque não é meu, eu tenho que avisar. Mas, você sabe que aqui você tem... A liberdade é sua. Eu digo, não, mas... A propriedade não é minha. É de vocês. Eu tenho de falar com vocês. O senhor me deu uma ordem, mas tá certo, aquela ordem que o senhor me deu. Tire, vá buscar. Mas quando eu for fazer aquele serviço, tem de avisar. Ô, doutor, eu vou fazer isso e isso, porque se o outro fizer errado, foi na frente, fez errado, eu vou atrás e pago. Você nunca fez, mas hoje você fez. Outro já fez, vou pagar. Vou pagar por aquilo ali? Não. Eu, quando eu vou fazer uma coisa, tem de avisar.
Quando o senhor foi limpar aquela parte ali do lixão que o senhor falou, do seu terreno, aí quer dizer, o senhor limpou o terreno, mas o lixão ficou tudo em volta. Como é que foi?
Eu botei-me embaixo. Ficou embaixo dentro da terra. Fui coisando, fui botando fogo, fui queimando. Hoje está tudo em terra. Não tem mais lixo.
E como é que foi enquanto não tinha limpado tudo ainda e vocês já ali, o senhor já tinha feito a casinha de palha do senhor, né?
É.
Para ficar morando no meio daquele lixo todo, aquela catingueira toda?
Não, não tinha catinga, mas que já tinha parado o lixo aqui. Já tinha fazido um bocado de ano, né? Foi do tempo que fizeram esse campo, porque aqui era um campo de futebol. Isso aqui, esse colégio, era um campo de futebol. Depois fizeram umas duas vaquejadas, foi três, aqui. Até o lixo, quando pararam, foram botando o lixo já ali embaixo. Era botado o lixo ali embaixo. Aí depois passou para lá, para baixão. Hoje estão botando mais embaixo, perto do rio. Ficou mais lixo. Aí, o que tinha, lixo velho, botava fogo, queimava, sabe? Aqui esse lixo era tudo queimado. Vamos pagar esse plástico. Primeiro não tinha plástico. E apareceu esse plástico de um certo tempo para cá. Não tinha plástico, aquele lixo que vinha era mais papel. Coisa que tava fogo, queimava. Esse outro trouxe casca de banana, casca de couve, os bichos comiam. Era assim. Só tinha mal que, naquele tempo não tinha plástico, era mais vrido. Agora vrido tinha paciência, viu? Ele tinha, viu? Ele tinha demais. E o povo começaram catando, né? Que tinha esse negócio de catar vrido. O povo saía catando os vrido e vendia para o povo derreter, fazer garrafa. Hoje ninguém quer mais isso. Catar vrido. Então o povo sabe que era garrafa, se catasse, as garrafas, coisa pronta. Isso é escuro que usa hoje. Mas vrido é muito, o povo, acho que o povo se cortava demais. Aí o povo foi usando mais vrido. Hoje é mais, até hoje até os canecos hoje é de plástico, né? O povo não quer mal de vrido, bater no chão se quebra. Até os pratos de comer, de botar a comida, hoje o povo está usando mais plástico do que louça. Primeiro era a porcelana. Era difícil você ver um prato de louça. Tá, quem tinha dinheiro. O pobre, só comprava aqueles pratos de porcelana ou aguidar de barro. Aqueles pratos de barro, barro que é feito do chão mesmo, barro. O pobre só usava numa panela de barro, numa tigela de barro, e eu mesmo cozei muito. Até hoje, um filho meu levou uma panela que estava lá. De barro. E eu vou comprar outra porque eu gosto de comer, de cozinhar em panela de barro. A comida é gostosa.
Quantos filhos o senhor teve?
Tem cinco.
Era fácil criar filho na época?
Era, não, senhor. Não, era mais fácil do que hoje. Porque hoje, do jeito que a nação vai, dá não.
Não faltava nada para as crianças?
Doutor, tudo para o pobre é mais difícil. Mas você tem que se contentar pelo que tem. Porque se ele der um passo maior do que as pernas, fica mais difícil para o cara. Mas naquele tempo era melhor, porque não tinha a bandidagem que tem hoje. Hoje, Quando o menino está desse tamanho, ainda quer fazer o que não presta. Pra andar com a arma, andar fumando o que não presta, bebendo, fazendo ligação. Primeiro não tinha isso, o pai dava um carão, o filho ia se sentar lá e ia. Hoje não, se o pai dá um carão, ele quer partir para dar no pai. Eu vejo muito. Bato logo. Vejo logo. Hoje eles que, o que querem? Futebol, cana, droga, morte. Se o velho for aposentado, e a mãe, ele diz logo, amanhã você vai pro banco fazer um empréstimo para comprar uma moto para mim. Um empréstimo de 6 mil ou 7 para comprar uma moto para mim. O velho ou vai comprar ou ele mata. E hoje é assim. Até aquele tempo não tinha isso. Eu fui criado, o velho meu pai. Olha, desse tamanho. Eu era tão grande que o que eu podia. Um pau nessa grossura, eu não podia. Não é que você sair. Eu pastorava um gado na estrada. Se quisesse comer, comprar uma a roupa que usava. Era saco de açúcar. De saco de açúcar, pagava a costureira para costurar. Ou não a mãe do cara, se ela tivesse entendimento, fazer na mão, costurar na mão, para fazer a roupa para aquele filho. Porque ele não tinha essa condição. Mas depois foi aparecendo essa aposentadoria e foi coisando, e o povo foi mais. Mas se não, e velho, com 60 anos. 60 anos ele só vivia o quê? Mais 2 anos a mais. Não vivia mais 2 anos a mais. Porque morria logo de fome. E aí a força vai se acabando. Ele passando necessidade. Vai se acabando mais ligeiro. Quando chegava com 60 anos, às vezes chegava nem 50, morria logo. Porque o corpo não tinha, resistia. De tanta necessidade já ter passado. Até o pobre, hoje não, hoje a Deus querer, saiu essa aposentadoria. O cara não dá para, tipo, muita gente não tem, tipo, só um só, não dá para viver, mas também não dá para passar fome. Se ele soubesse haver, não passa fome. Tem possamente esperar por aquilo ali. Aí o bicho pega, porque ele vai ficar devendo o supermercado e não vai pagar. Porque ele não paga o supermercado. Porque se tem 5 ou 6 filhos para viver somente daquele dinheiro, eu chego lá, compro, ele tira, hoje estamos tirando 720. Se ele chegar, tiver 5 ou 6 filhos ou 7 para viver somente nas costas dele, ele chega chega no supermercado, ele paga 700 reais, ou 700, eu já tenho mais. Ele comprou uma compra de 700. Ele já devia 700. Pagou os 700, ficou devendo a mesma coisa. Quando for no final, no meio da semana, ele vai buscar. Aí quando chegar lá, tem 800 reais. Ou 1.000. Esse homem paga? Não paga. Porque eu mesmo me achei nessa situação. Quando eu vi que eu digo, vai chegar em 1.000. Vamos. Pois é, fazer isso não, que isso não vai dar não. Eu fui pro supermercado, falei com o cara, digo, olha, eu vou fazer um negócio aqui pra eu sair dessa diva. Vou lhe dar 200 conto. Pra você botar na conta. E vou fazer a feira dinheiro. Aí fui me controlando. Me controlando todo mês. Ficou o restante bem pouquinho. Eu digo, a feira é dinheiro. Padre, vamos usar mais e vamos fazer dinheiro. E fui usando. Saía depois, moda uma filha que eu tava fazendo, comprei uns troços pra ela. A casinha dela era pequena, 2 meninas, eu digo, vou aumentar a casinha dela. Aí comprei os tijolos, comprei. Aí botei o pedreiro e fui ajeitando. Aí quando foi no outro mês, aí eu me imprensei. A mulher precisou. Vai comprar o fiado. Disse, não, vamos coisar, depois a gente coisa. Eu digo, rapaz, não vai dar não. Vou entrar no fiado de novo. Eu já saí. Tu vai me botar no fiado de novo. Aí vi os dois meses. Fui imprensando que eu tinha de pagar lá, a moça. Eu tava tirando os troços, tinha de pagar. Enquanto eu não pagar lá, aqui eu tô imprensado. Eu paguei a moça lá e agora eu vou ver se vou botar no exército de novo. Coisa, tinha 900. Tá bom. Aí, eu digo, chama uma coisa. Eu digo, vai chegar troço do roçado. Pouco mais vai chegar. Eu adoeci no começo do inverno, não pude trabalhar, botar um roçado do jeito que eu queria, do jeito que eu botei. Eu digo, vou botar só a metade, botei dois trabalhadores para me ajudar. Eu digo, mas eu vou, vai chegar alguma coisa do roçado, eu vou coisar, vou no comissário. Eu peguei 300 contas, eu boto as 300 contas na conta, vou comprar algum troço, dele é pouco, compra dinheiro. Fui comprar os trocinhos de dinheiro. Foi no outro meio, eu dei 200. No outro, eu dei 250. E fui coisando coisas. Eu digo, olha aí para ver quanto é que tem. Só tem 150 contas. Eu não preciso de dinheiro.